Hoje falar-vos aí de asma. A asma é uma doença frequente, crónica, que afeta pessoas de todas as idades e que resulta de inflamação persistente das vias aéreas. Habitualmente inicia-se na infância, mas pode aparecer em qualquer idade. Aliás, um em cada quatro asmáticos tiveram a sua primeira agudização já na idade adulta. A asma afeta cerca de 6% da população residente em Portugal, segundo um Inquérito Nacional de Prevalência de Asma. O risco de desenvolver asma está relacionado com fatores genéticos, como os genes que herdamos dos nossos pais, bem como com fatores ambientais, como seja a exposição a alergénios ou mesmo a poluição. É uma doença, a asma, que ainda não tem cura, mas pode e deve ser controlada de modo a obter uma boa qualidade de vida. Infelizmente, estima-se que apenas 60% dos asmáticos tenham a sua asma controlada, isto é, 4 em cada 10 mantêm sintomas que limitam a sua qualidade de vida e os colocam em risco de exacerbação de doença. O cumprimento de um plano de controlo de doença permite ao asmático ter uma vida quase completamente normal, quer no seu trabalho, quer nos seus momentos de lazer. Quando um utente asmático se expõe a fatores desencadeantes, como sejam as infecções virais, os alergénios, poluição atmosférica, o fumo do tabaco, os brônquios, canais dentro dos pulmões por onde circula o ar, ficam mais estreitos e produzem mais muco. Isto vai dificultar a entrada e a saída de ar nos pulmões e causar os sintomas de asma. Os sintomas mais comuns são pieira, vulgarmente conhecida por gatinhos no peito ou cheadeira no peito, tosse seca e irritativa, mais frequentes durante a noite e nas primeiras horas da manhã, ou então durante a atividade física, aperto no peito e falta de ar, como se estivéssemos a respirar por uma palhinha. O diagnóstico de asma é fundamentalmente clínico e baseia-se na presença de sintomas e no exame objetivo. Estes dados são suportados pelos resultados de provas de função respiratória. O tratamento da asma inclui medidas não farmacológicas, como a evicção de alergénios e evicção de tabaco e de poluição, e medidas farmacológicas que se centram no controle dos sintomas e da função pulmonar. Existem dois tipos de medicação para o controle da asma. Medicamentos de ação preventiva a longo prazo, os corticosteroides, que previnem o aparecimento de sintomas e exacerbações, e os medicamentos para alívio rápido de sintomas, os broncodilatadores. Deve dar-se preferência à via inalatória para a administração destes medicamentos, isto é, através de dispositivos inalatórios, vulgarmente chamados de bombinhas. A grande vantagem do uso de inaladores reside na possibilidade de fazer chegar altas concentrações de fármaco à zona-alvo, às vias aéreas, com baixo risco de efeitos sistémicos. Como médico, a maior dificuldade com que me deparo é na utilização dos dispositivos inalatórios de forma correta por parte dos meus utentes e na sua adesão terapêutica, isto é, na utilização diária prolongada dos medicamentos. É essencial ensinar corretamente os utentes a utilizar o inalador e é importante verificar regularmente a utilização destes dispositivos para que se possa retirar o máximo proveito dos fármacos com o menor efeito secundário possível.